desculpe, do estádio do Real Madrid, onde seria a final.
Voltamos à Rádio Jovem Pan, Flávio Prado.
Se o Brasil ganhasse aquela final, na hora que o Brasil ganhasse, cairia uma enorme bandeira brasileira e uma bandinha trocaria o hino nacional. Está programado pela Globo isso.
Caraca. Espetacular.
Então você imagina que os caras perderam. Então, 86 é a mesma coisa. Eu não sei o que estava programado, mas estava programado um negócio espetacular por causa da vitória do Brasil. O Brasil perde e ganha a Argentina. O Armando não estava torcendo para a Argentina, mas a Globo encerra as transmissões da seguinte forma, com texto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar também o futebol. Amar a bola. Amar a dona.
Dele.
Armando.
Sabe, é. Pô, para, cara. Isso ser. Não era a torcida dele. Isso ele fez contrariado. Deus do
o
céu.
Livro dele da Copa do México, entre tantos, é maravilhoso também. E esse texto tem é fantástico. Um gênio, Armando Nogueira. Um gerúndio.
Eu tive a felicidade de conviver com esse cara durante 3 ou 4 anos. Todo domingo a gente ia. Tá. Inclusive tem um negócio que aconteceu.
Opa!
Esse não, opa, esse não pode falar.
E aí, uma coisa que é maravilhosa que eu aprendi muito com ele: é dormir em estúdios. Na Copa de 98, aquela coisa de. O programa entrando no ar às 4 da manhã, dorme onde der, né? E isso eu posso dizer com a aprendi com a Armando Nogueira: a dormir atrás da. Tava a mesa lá do programa, e eu dormia ali. E uma vez dicas tive a honra de dormir. Com, uma frase: eu dormi uma noite com uma madrugada com a Armando Nogueira em Paris. Sim, cada um numa ponta do estúdio dormindo enquanto esperava o programa começar.
Mas esses detalhes você não precisa.
Sim,
não,
mas assim,
a história é dormir com o Armando Nogueira em Paris. Mauro Betting.
O Armando em 98, já tinha uma idade Nogueira, bastante avançada. Né?
Ele até pra sacanear, ele era gênio. Ele até, eu meti ele numa desculpa esfarrapada. Que não era verdade o que eu falei. Eu falei que o Armando tinha sentido mal depois de um programa e que eu fui com ele ao hospital, fui solidário e tal. E aí.
Você foi solidário, mas talvez por outra questão.
Começaram a mandar.
Melhoras, Armando.
Pelo Rio, flores. E ele falou assim: mas quem falou que eu tô doente? Flávio Prado. Ele me ligou e falou: você falou isso. Falei: ah, Armando, foi legítima defesa. Ele falou: ah, não, isso eu não vou perdoar. Chega no domingo seguinte. Eu apresentava o cartão verde, ele fala assim: me espera, tá? Ô, Armando, peraí, pô, vamos negociar, cuidado com o que você fala, pô, pelo amor de Deus, né?
Se prepara pra domingo.
Não tem conversa, não. Você vai ver o que vai acontecer com você. Aí ele pega e fala assim: eu falo, boa noite, José Trajano estica aí. Quanto mais puder empurrar. Aí tem que falar com a boa noite, Armando Nogueira. Boa noite. Só que antes de eu falar qualquer coisa, eu queria falar a respeito desse rapaz, Flávio Prado.
E você lá,
cara, você sabe o que aconteceu, né? Que aquele negócio não.
É, e agora? Sem
respiração, ele fala assim: esse rapaz é maravilhoso. Domingo eu me senti mal. Ele me levou pro hospital e ficou comigo a noite inteira. Obrigado, Flávio Prado. Falei, por que você fez isso? Falei,
o álibi. Que eu tinha que fazer. O álibi ao vivo. Tá lá a prova em vídeo.
Espetacular.
Isso até é máfia, isso, né? É o, você não vai falar disso depois, né? E a resposta tem que ser: falar do quê? Eu não sei do que você tá falando. É isso. Ele acompanhou sua mentira.
Ele corrigiu um livro. Ele fez o não vou dizer a correção exatamente, mas ele deu os avais finais do meu primeiro livro naquele. Como é que chama aquele visãozinho que ele usava?
Ultraleve.
Ultraleve. No Ultraleve. Ele estava revisando meu livro no Ultraleve. Eu ligava, ele falava assim: o que que.
Ele, em 1999, quando o Luciano Duval casou com a Luciana Mariano, ele foi do Rio de Janeiro a Recife de Ultraleve pro casamento.
Tá louco, cara. E ele estava presente também num dos grandes momentos que eu acompanhei da televisão brasileira, que foi quando o Mili Lacombe acusou o Rogério Ceni. Só queria lembrar, estava lá o Armando, foi elegante, como sempre.
Um gentleman. Aliás, uma frase que é maravilhosa.
Ele fala naquele dia, ele fala: eu não,
elogie sem bajular e critique sem. Não é detonar, eu usava outra palavra mais assim, mas é o que a gente precisa aprender, se ofender, talvez, né? Uma das tantas lições de um grande mestre, realmente, Armando Nogueira. Que ficava irritado quando a gente chamava ele de mestre.
Ele, como grande mestre, nesse dia, eu lembro disso só, nesse dia das acusações infundadas ao Rogério, ele dá um toque pra ela no ar. Ele fala, ele tenta ajudar. Ele olha e fala: isso não é, isso é boato, não é? Acho que isso
não tem prova. Melhor,
é perigoso entrar nesse assunto, e ela continua aí, depois se afunda e tal. Mas ele muito, muito experiente.
Olha a época que eu era um pouco mais jovem, quem eram os veteranos, né? Você olha pegou. Agora o que tem de veterano.
Ele é o veterano agora.
Você é nosso ídolo, Flávio.
Você é muito. Olha o Neymar. É outro patamar ali. Muito, terceiro subsolo.
Diretor tá cobrando aqui notícia do Corinthians. Vai, Timão. Exatamente. Olha só, agora notícia deste momento. Oficializada a rescisão do William. Está livre para assinar com o Corinthians. Então, a gente já tinha dado essa informação. Queria assinar, mas agora... é fato mesmo. Um super time que o Corinthians monta para poder encarar as grandes competições que disputa nesse ano, o Brasileirão. Então vamos ver o que, que sai disso, porque eu acho que o projeto é ano que vem, né? Não monta um time desses, enfim, vai se levantar no Brasileirão.
Ele se credencia a brigar pelo quarto lugar.
O Corinthians, esse Corinthians hoje, Flávio, enfrentando Fortaleza, que é o quarto, acredito, ou é o terceiro, acho que é o quarto Fortaleza, né?
Fortaleza é o terceiro agora.
Terceiro. Fortaleza é o terceiro. É, só pelos nomes e tal, já enfrenta de igual para igual?
Eu acho que ele vai brigar com Fortaleza e o Bragantino pelo quarto lugar.
Tá.
É mesmo. O que é o máximo? Você tem que ter noção do que você faz. Senão você vai fazer igual a direção do Ceará.
Mas não dá pra brigar com um Palmeiras, com um meio desse? Não, Juliano, não, Renato Augusto.
Não dá.
Eu acho que não dá tempo.
Nesse campeonato, o Palmeiras ainda tem mais elenco. Campeonato não.
Os outros eu até acho, quer dizer, o Renato Augusto não, mas os outros eu acho que estão num nível parecido, um pouco abaixo, às vezes, do que titulares do Palmeiras. O William, pra mim, tá no nível dos melhores jogadores do campeonato.
Da América do Sul.
Mas aí ele brigaria com o Dudu. Aí você vai ver que o Dudu.
Um Gabigol.
Eu acho que o William é melhor, mas não tão melhor. E o Palmeiras, na média, é melhor. Então, para mim, agora o Corinthians entra diretamente na briga pelo quarto lugar. Hoje tem três times grandes no Brasil: Atlético, Flamengo e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem. Os outros estão muito abaixo, cada um no seu. A não ser a diretoria do Ceará, que achou que o time ia ser campeão brasileiro.
E demandou embora.
Foi de uma inteligência. Olha, eu já elogiei tanto a diretoria do Ceará, agora vou começar a tirar o pé. Porque isso é uma atitude que não tem a menor noção. O que eles acharam? Que isso é campeão brasileiro? É isso? Para, né?
Ele ainda foi campeão no Ceará, não foi?
Copa do Nordeste.
Uma baita campanha.
Você ganhou a Copa do Nordeste, você pode ganhar o Campeonato Cearense, pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem que investir.
Não dá pra entender,
se investir mais uns, sei lá. Uns
50 milhões? 70
mais,
milhões?
Mais que isso, né? E trocar de diretores também, né? Os diretores mais competentes. Aí talvez dê pra brigar por título. Por enquanto não dá, não.
É, ontem Atlético Goianiense Internacional fizeram um monótono 0-0, o Bragantino e o Galo um interessante 1-1. Hoje tem Fluminense e Bahia às 19 horas e depois Fortaleza e Cuiabá. Como eu passo sempre lá no meu Instagram as Fredicas, né, oriento as pessoas a perderem menos dinheiro apostando, o Fortaleza vai jogar com Cuiabá e eu indico a vocês que nos acompanham um jogo de gols, muitos gols. Agora, o Cuiabá tá 7 jogos sem perder fora, viu? Ganhou do Palmeiras, virou um time organizado.
Bem tojado esse time, né?
É, conseguiu organizar. Ele é um jogo duro com todo mundo. Com o Palmeiras foi uma zebra, mas não pelo que eles jogaram. Uma zebra pelo resultado.
Não, o time tá jogando bem mesmo. É. Principalmente fora de casa, como você destacou.
Esse tipo de jogo pra esse campeonato, assim, é vitória obrigatória do Fortaleza, né? Joga em casa contra o Cuiabá, não dá pra pensar em outro resultado.
Não é obrigatória,
né,
mas precisa pra pretensão dele, que é cada vez mais real.
Sul-Americana, Libertadores,
tá acabando o turno.
É a briga do quarto lugar.
Não é assim, vai uma hora, pode até acabar o gás, esgotar, mas assim, mas pô, tá acabando o turno e a campanha do Fortaleza, terceiro colocado. E lembrando que dois jogos contra Santos e contra a Juventude em Caxias, o time perdeu pênalti no final. Claro que tem. O jogo não é só isso, tal, mas enfim. Mas são 4 pontos muito doloridos perdidos. E, pô, imagina 4 pontos a mais do que os muitos que já deu Fortaleza.
Pô, o São Paulo sofre, eu acho, desses mesmos 4 pontos aí. 2 contra o Juventude, 2 contra o Palmeiras na garfada histórica. E pontos ainda.
Mas
tá tudo bem, isso aí
é
discutível. E, aliás, ontem teve um lance muito parecido com isso, né? O gol anulado que é marcado o impedimento. De quem que era esse gol? Acho que foi no jogo do São Paulo mesmo, o gol do...
É, teve o pênalti, que seria um pênalti, toque de mão do Juventude, e ele anulou
o pênalti. É isso. Exatamente, me lembrou o lance do clássico mesmo. É, essa chegada do Caleri e do Gabriel Neves, pelo menos, né, como torcedor, anima muito. Vocês acham que, friamente, assim, olhando para os outros que estão contratando, tá no nível? Tá
muito
a mesma
altura? Sim, o Caleri não é do nível do Gabigol, do Diego Costa, do Hulk, não é, mas é um bom centroavante.
Tem uma muita identidade.
É melhor do que os centroavantes que o São Paulo tem hoje. Eu acho que é um cara que vem para jogar. Tenho só um certo receio da idolatria, que eu acho muito louca, da torcida do São Paulo com o Caleri.
Que ele já vem, vire o Sérgio Chulapa, o Luiz Fabiano, o Careca.
É, isso que é o único receio. O Caleri é bom, ele jogou bem no São Paulo.
Jogou muito bem, né?
Por
isso que ele jogou bem só no São Paulo.
No Boca também. E aí tem uma questão que ele era um jogador que foi comprado por um grupo de empresários lá do Boca. Quando ele jogou no São Paulo, ele já estava emprestado. Ele foi registrado no Deportivo Maldonado do Uruguai, obviamente nunca jogou lá, e foi sendo emprestado. Então ele nunca ficou mais de um ano em um clube, depois que ele saiu do São Paulo, nem no São Paulo ele ficou, porque eles emprestavam uma temporada e esperavam que os caras comprassem. Então ele ficou um ano no Las Palmas, Las Palmas não comprou. Aí ele botava em outro, botava no Alavés.
Mas por que não comprou?
Ele teve um desempenho razoável.
Então, eu nunca sei. Assim, ó, o Caleri que eu vi, bom. Agora, é claro que eu não vi jogos do Alavés, né? Jogos do Las Palmas. O Caleri que eu vi é bom, mas me surpreende muito que times com esse perfil, que são times bem de médio para baixo, não tenho contratado.
Mas aí você tem, tipo,
o Rigoni,
quer dizer, né? Aquela reserva no Elche lá, não é?
na Itália e na Espanha. Não, três não, minto, mas então, cinco aí, gols.
E até uma comparação com um outro cara que era do mesmo grupo de empresários do Caleri, que foi o mesmo processo, até que alguém comprou, foi o William José. O William José era do mesmo grupo.
Foi sendo empurrado daqui pra lá.
Foi registrado no Deportivo Maldonado, igualzinho. Funcionou. Só que ele passou por uns três clubes.
Chegou pro Real Madrid, né?
Sim, ele jogou no Real Madrid B. Emprestado. Aí ele jogou no Zaragoza, ele jogou no próprio Las Palmas, até que a Real Sociedad comprou. Ele passou por uns três clubes até... E
foi bem, né?
Na Real Sociedad.
Intervalo rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos ao vivo no YouTube Panflix. Ó, os números do Caleri não são...
Pra vocês aqui, ó. Eu entrevistei em 89...
Voltamos para a Rádio Jovem Pan.
Entrevistei em 89 o Marco Van Basten. Opa. O maior atacante que eu vi jogar, né?
Demais.
E aí o Careca, que eu adoro, amo de paixão, fala, pô, você acha que ele joga mais que eu? Falo, pô, cara, eu adoro mais você que ele. Mas eu acho que joga. E aí, perguntei sobre o Careca, ele falou, o Careca joga mais e tal. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, falei, Van Basten, você é perfeito com o pé direito, perfeito com o pé esquerdo, cabeceia, feito um animal. Por que isso? Ele falou, porque eu não sabia fazer nada.
Eu fui treinar.
Aí ele falou que o primeiro técnico dele, quando ele era criança, botou ele no antigo paredão, Mauro. Põe o número 8, acerta o número 8. Quando você não acertar, você não sai. Perna direita. Pá, pá, pá. Acertou 8, agora com a perna esquerda. Pá, 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 pá. Agora a cabeça. E foi especializando o cara. Isso muito lá atrás, um cara chamado. Oh, meu Deus, isso é aquele que é o que pôs praga no Benfica. Belagutti, mas aqui no São Paulo fazia isso com o canhoteiro, com alguns jogadores de São Paulo, uma coisa super diferenciada. Hoje já tem tecnologia, onde acende a luz e tal.
Não no São Paulo, não no São Paulo.
Haaland,
lá a gente tem uma sucata lá.
E o Haaland, o Van Basten virou um jogador genial porque ele fazia. É claro que ele tinha talento para fazer. Se fizer isso comigo, eu vou continuar errando. Mas ele tinha um baita talento. O técnico viu isso e falou, você tem um baita potencial. Agora você precisa aprimorar. Você quer? Quero. Virou o que virou.
Tipo
o
Cafu, né? Que fala que aprendeu a cruzar. Ele não sabia cruzar, o Tele ensinou.
Pois é, mas ele sabia, ele só não praticava, né?
O Tele tinha isso desde o começo, mas ele foi derrubado. No São Paulo em 73, que ele queria trabalhar jogadores já até de seleção brasileira, o Tele também da escola do treinador professor.
Se o cara tem uma capacidade e tiver vontade, ele faz.
Qualquer jogador pode ser treinado, pô. O Zidane não pode melhorar?
Pode. Mas ele precisa. Exatamente. Mas ele precisa querer. Primeiro querer e segundo ter talento. Sim. Se o cara não tiver talento pra coisa, ele vai acabar desistindo, vai ficando com o saco cheio. Mas se ele tiver talento e boa vontade, ele faz. E mais uma coisa que eu falo sempre: se fizer uma vez, faz outras. Sabe, tipo assim, você acertou no número 8. Aí você não acerta, insiste que se você acertou uma vez, teu cérebro já tem o caminho para você fazer aquilo corretamente. Mas tem que ter boa vontade, tem que treinar, você vai ter adversidade, mas tem que insistir. Se você fizer isso, não tem erro. Ué, o Henry Ford tentou fazer uma fábrica de carro milhões de vezes e acabou conseguindo, né? Acho que deu certo.
É, a sensação que dá, eu ouço muito meu pai falar isso na vida que eu passei assistindo jogos com ele, falando, pô, não, jogadores brasileiros, em especial os que jogam no Brasil, não chutam mais. Não chutam de fora da área, não sabem chutar.
Não
é isso, né? Falta fundamento.
Sabe chutar, sabe,
eles não têm confiança pra dar de fora da área.
Não tem confiança, não são incentivados.
Não são incentivados, não treinam.
É difícil pegar aquela bola
que chuta. Tem um que chuta e faz gol, que é o Patrick de Paulo.
O Reinaldo, às vezes, tem uma confiança, mas não tem muito, né?
O São Paulo tinha um volante maravilhoso, que aliás é o nosso ouvinte. Jogava pra caramba, eu não sabia chutar no gol, que era o Bernardo.
Pô.
Bernardão. Aí o Bernardo, ele começou a treinar pra caramba. E não melhorava. Aí o João Paulo Medina chega nele e fala assim, Bernardo, o posicionamento do teu pé tá equivocado. Você tá aprimorando o erro.
Tá chutando errado.
É, não, ele aprimorou, que era uma questão de, não é só chutar, você tem que ter fundamento básico. Ó, coloca o pé um pouquinho
imagina
mais ali.
Isso, o básico do
posicionamento
básico.
Posicionamento de corpo, aqui, exatamente isso. E aí ele melhorou pra caramba e começou a fazer gol. Mas ele, olha que loucura, ele tinha vontade,
não
tinha
conseguia.
Capacidade, mas ele aprimorava o erro, porque ele tava treinando errado. tem isso também. É, tem que trabalhar com quem sabe, com quem vai te ensinar a fazer o correto.
Aliás, em termos técnicos, eu tava assistindo um jogo, claro, porque eu fico ligado nas madrugadas, nas minhas apostas esportivas, sou um analista, e jogava o Kawasaki Frontale do Japão, a J-League, sempre ali 5 da manhã, pros que não dormem, é maravilhosa. E o Leandro Damião entrou no fim do jogo. Eu olhei e falei, é ele? Fui dar um Google lá, falei, tá no Kawasaki. E não jogou muito bem, nem nada, mas é um cara muito técnico. E ele começou super tarde, né? Era empacotador de supermercado, virou profissional com 21,
o
Lieto,
acho. O Bruno Henrique entrou com 21 no Cruzeiro. O Lietz, a mesma coisa, era trabalhava em supermercado em Valença, na Bahia. É, e tem esses casos. O Leandro Damião tem alguns
casos. Então, talentos, três mesmo, ódios, né?
Isso aí, podemos colocar isso em todos os esportes. No Brasil. Um país com a população do Brasil, ele precisa ter uma política esportiva.
Sem dúvida.
Qualquer uma. Uma vez eu fui convidado para ser secretário de esportes aqui em São Paulo. Claro que eu não sei tempo, não é minha praia, não me interessa. E aí a pessoa acabou sendo secretário de esportes, ela falou: o que você faria? Eu falei: sabe o que eu faria? Em todos os lugares possíveis e imagináveis, em comunidades, em todos os lugares, eu ia lá, colocaria uma quadrinha, um campinho de futebol e uma piscininha.
Uma piscininha?
Para os caras poderem. Não, mas é legal. Pessoas que estão saindo da faculdade, professor de educação física, que não tem trabalho, tem mais faculdade do que espaço para as pessoas trabalharem, essas pessoas seriam contratadas pelo governo, pela faculdade, seja lá pelo quê, a política que se adotasse.
Todo mundo praticar esporte.
Para você praticar esporte corretamente. Pela massificação, o Brasil seria uma potência esportiva, porque não tem erro. Não é que é melhor que os outros, são mais pessoas.
Sim.
Será que só um cara sabe remar no Brasil? Só aquele.
Será que só
o Thiago Braz sabe consegue
saltar? Exatamente, tem muita gente, só que a gente não pratica. O próprio futebol, eu já falei essa estatística: cada 3 mil meninos que tentam treinar no clube, um consegue. Não é já
treinar.
Olha o número de pessoas que nós estamos jogando fora. Se você dá pro cara essa possibilidade, você vai se surpreender. O Adote, um atleta do Caio Pompeu Toledo, revelou gente pra caramba. Era o quê? O governo criou uma situação que você tinha isenção de imposto se você financiasse a carreira de um atleta.
Isso é sensacional.
Hortência,
você poder escolher o atleta que você vai financiar.
Não, acho que não era
nem
assim, não.
Isso é muito legal.
Você entregava,
né?
tinha uma ali no Ibirapuera, tinha um centro de excelência. Esqueci o nome do era um capitão que cuidava, ele era maravilhoso. E ele separou alguns atletas, fazia uma pré-seleção, uma triagenzinha, né? Para poder já entregar uma pessoa que tivesse capacidade, para você não perder tempo. Esse cara tem muita capacidade, mas ele não tem apoio. E aí ele dava o sustento para essa pessoa, né, uma bolsa, e aí o cara ia embora. Foi maravilhoso. Você tem que fazer isso. Você tem
exatamente.
Que
massificar.
Então você tem nos Estados Unidos, através das universidades você faz isso. Nos países da antiga União Soviética, Cuba e tal, é através do Estado.
Eu não entendo por que a gente é uma potência no esporte paralímpico e não no esporte olímpico.
Talvez,
quer dizer, há um
porque,
incentivo.
Talvez.
Né?
Seu centro paralímpico aqui em São Paulo, fantástico. Aqui na saída da Imigrantes, é maravilhoso. E as pessoas são.
Por que a gente não usa isso de exemplo, né? Quer dizer, eu imaginaria até o contrário. Puxa, a gente tá fazendo tanto sucesso no Olímpico que, pô, a gente tem que destinar dinheiro pro verba. Mas é o contrário. O paralímpico é um orgulho pro Brasil.
Eles são muito esforçados, vão atrás e superam as dificuldades. Então, aqui a gente
acho muito importante dizer que rola aí um. Vou usar o termo que o Maurão não curte, mas rola um mimimi aí. Não vou nem usar o termo lacre, mas rola um mimimi recorrente que falar em superação é uma ofensa para a comunidade paralímpica. Eu não consigo entender.
Gostaria de entender melhor,
porque para mim são pessoas
todas
que justamente
as
superam
de
dificuldades
são
maiores.
Mas acho que
é uma
de
um
modo geral, né? O atleta no Brasil.
Isso é um campeão vencedor mesmo.
São todos os caras que se superaram.
É, o atleta.
Não há uma, então, voltando até o começo da minha história. Não há o menor apoio específico. Não é falta de dinheiro. Dão dinheiro pra caramba, mas eles sobem.
Os trabalhos são individuais, quase. Muitos.
É,
claro. Recorde mundial, alguns minutos atrás aí, aparentemente, tô pegando aqui as notícias, não sei se faz já algumas horas, a Beth Gomes quebrou o recorde mundial 2 vezes em medalha de ouro no lançamento de disco nas Paralimpíadas de Tóquio.
Ela é brasileira.
Brasileira. Beth Gomes aí, recorde mundial. Aliás, né, o lançamento, todo mundo passou a conhecer o nosso qual é o nome do nosso lançador oficial na Olimpíada? Esqueci agora. Esse é o problema. A gente esquece dos nossos atletas. Foi quarto lugar, o Fernando?
Não, o arremesso de peso,
arremesso.
Né, o
Domani, Domini.
É, exatamente, escrever. Esse é o problema. Exato, é. A gente não tem espaço.
Que ele mora em Bragança Paulista.
E treina lá no tablado que o pedreiro
que ele
dele
fez.
Darlan
amigo
Romani.
Dele.
Darlan Romani. Darlan Romani. Não é um nome tão isso. Também.
Que eu acho que é Flávio.
Normal pra lembrar, o Darlan.
É eu isso. Acho que é Flávio, o amigo dele, pedreiro, que fez. A própria Rebeca, por exemplo. A Rebeca também virou a Rebeca Andrade na ginástica, porque a tia dela trabalha pra prefeitura de Guarulhos e ela foi durante uma semana relocada no ginásio, que é um ginásio de excelência em Guarulhos, de ginástica, e ela falou, tem vaga e a menina gosta de saltar
ela,
e pular.
Ela subia no beliche. Então, dois, tá, três anos.
Ela subia no beliche. E mesmo assim, o irmão que fez uma bicicleta de sucata, os professores e treinadores dela, que quando ela não tinha mais condição de ir, iam buscá-la, porque levava quase 2 horas a pé. Então, são várias histórias de situação, mas imagina, se você tivesse outros ginásios, como tem Guarulhos, espalhados por Brasil, não precisa ser só de ginásio.
Tem São Caetano,
né? A Natália Falavinha de ponte que vai de nada pra lugar nenhum.
Também. A Natália Falavinha, campeã do Taekwondo, por que era campeã mundial de Taekwondo? Porque ela adorava esporte, fez vários esportes e na casa, se não me engano, quando ela morava em Curitiba, em cima de uma loja que foi aberta, fez lá um professor de Taekwondo.
Não, e ainda tem os casos, por exemplo, o Cezão, né? Meu querido César Cielo. É, muita gente, quando ele ganhou ouro, quebrou recorde mundial, virou o nome que ele virou pra natação, que é até hoje pra natação, começou a querer cantar esse nome dele ali. Clubes onde ele treinou, pô, o Cezão, aqui história aqui no Pinheiros, ou depois no Flamengo, etc. Quem acompanhou um pouquinho da história do César Cielo sabe que ele só virou o César Cielo porque ele foi pra Auburn, nos Estados Unidos, treinar claro. Do lado do Michael Phelps, claro. Os melhores do mundo e competir com aquele nível, né? Eu concordo com o Flávio, acho que se tivesse mais apoio como um todo, assim, a gente teria...
É massificação. É,
grandes atletas.
Massificar. Exato. Mas só, e assim, pô, será que, por exemplo, mesmo futebol, pô, será que não tem nenhum jogador bom no Amazonas?
Pô, deve aquele ter tamanho, cada Neymar tem. Escondido aí.
O,
não deve.
O nosso querido Garrincha era índio. Será que não tem nenhum índio que joga bola bem pra caramba? Será que não tem nenhum nadador ali naquela costa do Nordeste espetacular? Não tem ninguém que nada. Os caras vivem dentro do mar.
E no futebol tem a massificação e depois quando chega no profissional também a questão da organização. Que aqui tem um potencial,
da oportunidade.
Mesmo quando já chegou na elite, tem um potencial pra ser um campeonato excelente. Uma coisa muito boa, tanto que muitas vezes o cara evolui quando ele sai daqui. E não deveria acontecer, ele já deveria sair daqui claro. Um cara top. Né? Ele evolui às vezes quando ele sai, porque às vezes falta organização por várias coisas. Aí já na elite, de gramado, de calendário, de ter uma noção do que está fazendo, de ter um projeto. Às vezes o projeto é perder dois, tira esse, põe outro, muda, e esse não serve. Então tem muita coisa.
O sistema americano talvez é o grande exemplo pro mundo, né? Se você não estudasse, você não
seria capaz. Quando eu estudava, isso aí, quando eu estudava em primária, faz tempo pra caramba, óbvio, era um colégio estadual. E você era obrigado a fazer todos
não havia,
os esportes.
Era um colégio provinciano porque não havia pro estado, era província ainda na época dele.
Era bem provinciano mesmo.
Mil,
mas
1712.
Era o colégio estadual da Penha. Colégio estadual da Penha, você era obrigado, todos os colégios estaduais e municipais, você era obrigado a participar de algum esporte, fosse ele qual fosse. Você tinha que fazer isso. É muito da filosofia americana. É. E tinha uma Olimpíada Interescolas, que era mais ou menos o que fazia a nossa Jovem Pan com a Copa
Babalu, tal,
exatamente.
Copa
Danato. E aí, eu não. Não servia pra nada. Eu queria jogar futebol, um lixo. Aí descobriram que eu corria mais ou menos. E acabei competindo no Pacaembu. Foi um momento
que eu
fiquei super emocionado e tal. Eu nunca mais corri, né? Só corro de.
Quer dizer que você corria? Flávio Prado, era um velocista.
Mas acho que não. Deslocamento de ar na orelha. Você acha o cara. Você acha a função do cara.
Né? Você encontra.
Alguma coisa o cara sabe fazer ou tem que fazer. Tem que ser menos ruim em algo.
Isso,
no momento
eu lembro...
ele corria na raia 8 porque ficava as orelhas por lá, mas mesmo assim ele atropelava as outras
pessoas. Não, ele ganhava porque com as orelhas ele decolava
o voo. O Mauro, natação.
O nado
natação,
passava por cima
natação
dos adversários.
Era o Mauro, porque ele não tinha pelos.
Não é verdade. Aqui é o pelo do braço. Aqui não.
Verdade.
Aqui eu virava o Xuxa. Mas...
Mauro é um grande goleiro.
Mais goleiro grande.
Que loucura, cara. Eu preciso ver o Mauro no
é
gol
melhor
mesmo.
Pior que as imagens que tem um gol que eu tomei do Fred Júnior na academia do Palmeiras, que é deprimente, cara.
Lá na academia mesmo.
O Fred era um bom canhoto, ele bate bem.
Fred joga
mas
bem.
Mas ele fez um gol com cobertura rasteira. É o único da história do futebol mundial que conseguiu tomar um gol ridículo, cara.
Eu gostava de futsal, mano.
Eu fui goleiro de polo aquático, eu só não fui goleiro de hóquei. Mas ó, polo aquático, futsal, handball, até levar uma bolada ali. É, todos, falando sério, foi a última vez que eu joguei handball.
Eu não jogava nada. De
eu
nada,
desmaiei.
Nada de nada, por isso que eu virei.
Eu queria mandar um abraço pro técnico Ney Vieira. Ele me escalou sempre no lado direito do banco. Eu sempre fiquei bem colocado ali na direita.
Era gerente de banco?
Eu era gerente do banco, mas assim, eu também era um cara, eu preciso dizer a verdade. Tinham caras que me achavam maravilhoso, porque eu era o cara do humor sádico, sempre. Como até hoje, muito amargo. Então, assim, nosso grande rival no colégio era a Chapel, a escola Chapel. Eu lembro, era o grande rival. A Chapel era a rivalidade forte com o meu colégio.
Guararuna do São Paulo,
que era a Chapel. E aí, eles tinham um cara que era o Gui Silva. Um abraço pro Gui. E o Gui era o cara que ele era muito diferente dos outros. O Gui fazia 5 gols por jogo e tal. E eu lembro que a gente foi enfrentar a Chapel uma vez e reuniu todo mundo. Eu era reserva, claro, não ia jogar. Todo mundo ali no vestiário. É hoje, a gente tinha um capitão argentino, Santi Rodrigues. E vamos, hoje vamos ganhar
futebol.
Vamos anular o Gui Silva. Aí quando ele falou isso, eu comecei a rir. Caramba, pera, o que é isso? Falei, gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. A gente vai tomar 4-5 do Gui Silva. O cara é muito diferente. Aí os caras, pô, cala a boca. O que aconteceu?
Tomou, né?
6-1, 4 do Gui Silva.
Mas tá eu tive uma função brilhante na quarta D lá desse colégio estadual, porque eu era baita reserva, mas eu me inscrevi pra boicotar o adversário.
Olha.
Bem, cara.
Isso é bom.
Isso fazia bem. Tipo
isso
assim, tipo assim tinha uma. Então? Por exemplo, é futsal, tinha uma bola pra cada um aquecer. Eu escondia a bola dos caras.
Nossa
senhora. Eu ficava atrás do gol.
Na chuteira,
eu ficava, não, ficava atrás do gol do adversário, falando coisa da mãe do cara. E o cara ficava louco.
Empatia, no gol, coloque na condição do goleiro.
Do lado psicológico do cara. E fui muito útil. Ganhamos o título.
É o coach.
Queriam me matar. É o
coach,
verdade.
Coach,
queriam me matar.
Agora, eu só queria concluir a minha história, porque depois de muitos anos perdendo pênaltis e sendo banco e tal, na verdade eu era um bom batedor de pênalti. Eu entrava só pra bater pênalti, aí imagina quando eu errava o
eu
desastre.
Eu também, eu perdi
você só serve pra isso e perde.
E aí, finalmente, no meu último ano do colégio, eu caí na real e falei, cara, que tal eu parar de tentar agradar os outros e ser importante em algum esporte aqui? Aí eu fui ali dar uma olhada o que tava rolando de peneira ali, os esportes do colégio, e o cara do vôlei e do basquete saíram a tapa ali.
Né? Pô,
dois metros, pega esse cara aqui, fui pro vôlei, não sabia jogar, fui MVP lá, melhor jogador da temporada. Não dava, era 30 centímetros mais alto que o outro.
Mas, por exemplo, então, eu falava uma vez,
mesmo em nível amador, provavelmente você jogou bem porque você falou, não sabia jogar, porque você treinou,
foi
incentivado.
É isso que deveria acontecer, não porque você foi atrás, não, você deveria ter sido procurado
Sim.
por uma política esportiva. Agora eu tô falando política no sentido de filosofia.
Sim, filosofia, todo mundo vai fazer esporte, um esporte, vai esporte, fazer uma música, que é lugares, cultura judaica, todo mundo tem que aprender um instrumento, isso tem aí, coisas boas
aí,
pra
mas
todo
mundo. Mas aí tem as exceções, uma vez fazendo uns eventos com o Sócrates, alguém me perguntou, você é bárbaro, você sabe nada, tal, você nunca jogou bola na vida. Eu falei, não, eu fui goleiro, tal, não sei o que lá, até porque não podia jogar porque era meio alto. Aí quando eu falei isso, eu peguei, olhei pro Sócrates, muito mais alto do que eu, falei, e realmente eu jogava mal, né? Eu falei, não, há exceções como você, mas mesmo assim você jogava mais de costas do que de frente, quer dizer.
O magro jogava, ele jogava de calcanhar pela dificuldade do tamanho.
E não só no tamanho, pela dificuldade do pé pequeno que ele tinha pra altura, ele tinha, calçava 40, pra não dizer que era 39,
eu 47, então senão eu tombo, não tem como.
E o Magrão até por conta disso virava.
Passar uma informação, duas na verdade, uma tem até a ver com o Magrão, mas a primeira é uma marca muito expressiva que eu queria comemorar com você, que é ouvinte da Rádio Jovem Pan, que nos acompanha no YouTube e na Panflix. Atingimos a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Salva de palmas para a Jovem Pan. Uma potência na internet, graças a vocês que dão essa moral pra gente.
E eu nem ligo que muitos desses 1 bilhão tenham sido xingamentos.
Não, é o que a gente fala.
Não, talvez 738 milhões.
Milhões, com certeza.
Segura os organizadores.
Thiago Osmar, que é um cara que tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, fala pra mim, o meu maior engajamento, ele fala, são dois assuntos. É o Casagrande, que ele vai lá e fala besteira todo dia, eu fico batendo nele, e Flávio Prado, que a galera fala, como é que você aguenta o Flávio? Tá,
xingaram
ele falou,
dois Flávio Prado.
Eu acho absolutamente absurdo.
Acho justíssimo.
Eu só me preocupo quando começo a elogiar.
Eu também acho.
Elogiar me incomoda.
Me fale quem são seus inimigos, isso diz muito sobre
não,
você.
Não, mas no caso do Flávio Prado demora muito, precisa de um simpósio. Me fale quais são seus inimigos, ele precisa de um simpósio.
Ele enche um estádio.
A Pricewaterhouse fazendo.
Você fala assim de mim, poxa.
Eu sou empata, eu me coloco nessa.
Ele gosta de ser chato, esse é o negócio.
Olha, eu queria só concluir, já que a gente falou.
Se eu puder encher o saco de alguém, eu prefiro. Eu tenho algumas captações, eu tenho alguns arquivos. para encher o saco de pessoas. Por exemplo, Daniel Lian, eu não passo um dia sem que eu mande algo interessante.
Ele é maravilhoso.
Roger Assis, eu tenho uma coleção de girafas.
Para mim também ele manda algumas...
Para ele todo dia. Para mim ele manda algumas... Palmeiras não é campeão mundial, tem um arquivo.
Antes de eu dar o último recado aqui que tem a ver com o Sócrates, vamos rodar o vídeo falando sobre essa marca alcançada pela Rádio Jovem Pan. Pela Jovem Pan, a rádio que virou TV, 1 bilhão de views. Pode rodar, Cabelo.
A Jovem Pan Esportes atingiu a marca recente de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Esse número é apenas uma consequência do trabalho feito pelo Departamento de Esportes da Jovem Pan ao longo dos últimos anos.
Só em 2021 foram mais de 330 milhões de visualizações. Uma marca que corresponde a 1/3 do total que o canal já atingiu desde a criação lá em novembro de 2015.
Os esforços concentrados na produção de conteúdo renderam marcas incríveis à Jovem Pan Esportes nos últimos 120 dias. As visualizações de maio, junho, julho e agosto de 2021 são 480% maiores em relação ao mesmo período de 2020. Ou seja, a audiência praticamente quintuplicou de um ano para o outro.
Todas essas marcas alcançadas até aqui são fruto de uma programação diversificada, tanto no ao vivo quanto no on demand, no YouTube e no aplicativo Panflix.
A Jovem Pan Esportes também trouxe novos programas para casa, como o Canelada, sucesso de audiência após os jogos. Além dele, o Cadeira Cativa, programa de entrevistas. E, claro, a manutenção dos já consagrados programas da casa, como o Esporte em Discussão, Camisa 10 e o Carro-Chefe, as Jornadas Esportivas, que hoje abrangem todo o futebol nacional e internacional.
Ao atingir a marca de 1 milhão de inscritos, o canal Jovem Pan Esportes demorou apenas 1 ano e meio para dobrar esse número. E agora já se aproxima da marca de 3 milhões de inscritos. Um aumento exponencial que mostra a força da marca Jovem Pan.
Cerca de 70% dos consumidores do canal não tem nem 45 anos. O Departamento de Esportes da Jovem Pan se reinventou e atraiu um público mais jovem nos últimos 5 anos, mas não perdeu nem a credibilidade, nem a tradição.
Essa é a Jovem Pan Esportes. 1 bilhão de visualizações. Uma marca expressiva e que mostra que cada vez mais são feitos produtos, programas para você ficar sempre antenado no mundo dos esportes.
Muito bem, maravilhoso, Giovanni Chacon.
É, de máscara fica mais
nosso
bonito.
Nosso lindo Chacon trazendo aí as informações sobre nossos views. E, aliás, que padrão ali, Jornal Nacional.
Maravilhoso,
né? Transparênciazinha aqui do
lado direito. Chacon, Guilherme Silva, ele podia fazer um contra um, né?
Estamos chiques. Ó, queria deixar o recado aqui, já que a gente citou contra o Magrão.
Contra todos, né?
Hoje à noite...
Contra todos, né? Os dois contra a humanidade, né, cara?
Ó, eu e o Vamp, hoje à noite, vamos promover uma live. E opa, a gente vai anunciar o leilão de uma camisa histórica do Corinthians. Queria aproveitar o palco aqui do Esporte em Discussão só pra dividir com a galera a camisa usada pelo Vladimir no título de 79, assinada inclusive pelo Sócrates, por Birubiru, o time inteiro.
Espetáculo.
Essa camisa foi eternizada em NFT, pesquisem. Sim. E vamos pra cima com um leilão muito legal, trazendo e revivendo a memória do Vladimir, do Corinthians. Oh, a partir das 8 da noite hoje vai ser anunciado o início desse leilão, e eu que sou colecionador curto muito estar no meio, assim, de camisas especiais. Deixar um salve também pro nosso querido Gini.
Querido Paulo Gini, a galera
um grande
do Fute mesmo.
Colecionador, é.
Rodrigo Viana também, todos meus parceiros. Sim,
colecionar camisas é muito bom.
É legal, né?
Pô. Sim, eu trazia um monte pro meu pai, passei tudo pra esse moleque.
Eu gosto. Eu coleção não, grande, Brunão.
Eu só não ando o tempo inteiro camisa de futebol porque não dá.
Eu peço até na cara dura pros caras mesmo, fico amigo dos jogadores
e
peço.
Eu não,
saco,
eu peço, quando legal, me manda, eu mando pra sorteio. Eu não
peço mais,
pouco,
mas...
Não, eu encho o saco. Aliás, grafite, ô Grafa, tô esperando aquela do Wolfsburg lá, está prometida e nunca entrega.
Eu não consigo.
Fica aqui mais uma cobrança ao vivo.
Ah, eu adoro. Eu por mim usava o tempo inteiro.
Eu uso no dia a dia.
Desde 14 eu passei a usar na rua.
Nada melhor do que a mulher se arruma, põe aquela roupa linda pro jantar e o cara mete o Chelsea.
E acho maravilhoso.
Vambora,
e quem é contra,
isso,
vá pro
inferno.
Outro dia, defendo o movimento. Inclusive uma coleguinha nossa que veio com essa bobagem, que é ridículo. Ridícula é a senhora.
Pronto. Outro dia eu fui jantar com a camisa do Japão. Azul, bonito.
É linda, os Japão são maravilhosos.
Opa, fim de papo.
A Holanda fica um pouco mais forte assim.
Valeu, Diogão, o diretor já tá cobrando aqui. Fim do horário do Esporte em Discussão. Amanhã tem mais, tem canelada essa semana.
Esse é o Esporte em Discussão, ele tem que brigar mesmo assim.
Tem que brigar pra continuar. Vamos continuar no horário, aqui não acaba nada nunca.
Estão cerceando a liberdade de imprensa.
Pouquinho, pode subir. Mentira, pode subir.
Pode subir.
Aqui nunca, eu vou continuar.
Trabalhar aqui.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Independência dos três poderes, judicialização política, liberdade de expressão e do pensamento e a crise nas instituições. Hoje, 9:30 da noite, o advogado Ives Gandra Martins vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Vem cá, me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pra marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 4:30 da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.